Diversos da Pós.
Fala, galerinha! Muito boa noite para todos que nos acompanham nessa quinta-feira gelada de Curitiba. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante. Hoje estamos entre nós diversos, nossos amigos, o nosso professor Oriana, o professor William, a professora Ana Paula. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre doação de sangue. Um assunto bem interessante. Estamos então aí no Junho Vermelho, então a gente trouxe essa temática para vocês para que a gente possa entender um pouquinho melhor, né, como que acontece a doação de sangue, enfim, vocês vão acompanhar aí durante o programa. Queria dar boa noite para os meus amigos presentes, professora Oriana.
Olá, boa noite a todos, boa noite meus queridos diversos, é um prazer estar aqui com vocês hoje falando desse assunto bem interessante, bem importante a gente falar e trazer essa conscientização sobre a doação de sangue, então fiquem aí com a gente, vai ser um assunto bem legal.
Professor William.
Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos, então, a mais um Diversos, e a gente está aqui para conversar com vocês, tirar todas as dúvidas, esclarecer, incentivar vocês a fazer esse ato de amor que é tão importante para ajudar ao próximo. Então, já deixa aí no chat suas dúvidas, suas perguntas, que tanto eu e a professora Ana vamos tentar solucioná-las aí, né, esclarecê-las na medida do possível. Fiquem com a gente.
Professora Ana Paula.
Olá, queridos ouvintes do nosso programa Diversos da Pós. Então, novamente, estamos aqui com um tema interessantíssimo e oportuno, né? Como disse a nossa colega Joy, que é, estamos aqui no Junho Vermelho, e que é o mês justamente de conscientização sobre a doação de sangue. Então, vamos aproveitar para aprender um pouquinho mais, ver como é que funciona, e quem sabe a gente consegue fazer com que vocês se ambientem e tentem fazer isso, se você não fez ainda, né? Se você se engaja nessa nossa causa aí do Junho Vermelho.
Isso aí. Bem, então, meus amigos, não vamos perder tempo, porque o assunto é longo, tem bastante coisa a ser dita, né? A gente aprender bastante aí durante esses 30 minutos de conversa. E eu queria fazer uma pergunta para o professor William, para que a gente possa entender melhor, então, sobre o Junho Vermelho, sobre a questão da doação de sangue. Will, explica para a gente, então, o que é em si a doação de sangue, né? E se existem requisitos para esse ato, né, de doação de sangue. Explica para a gente.
Perfeito, professora Joy. Bom, pessoal, então a gente está nesse mês comemorando o Junho Vermelho e o Dia Mundial, né, Dia Nacional, perdão, da doação de sangue lá no dia 25 de novembro. Então nós temos dois períodos no ano em que a gente faz essas campanhas, né, então o Junho Vermelho e depois o Dia Nacional do Doador de Sangue. Particularmente, eu vou dizer uma coisa para vocês, bem sincera, assim, bem minha, bem particular minha. Essa campanha não deveria existir, não deveria ter dois dias, não, duas épocas do ano onde a gente vem para o ar para pedir para as pessoas serem solidárias com as outras, para pedir para as pessoas doarem amor, doar vida para o outro. Né? São momentos que isso já deveria existir, já deveria estar embutido no nosso pensamento em ser humano, sabe? Então, assim, o ato de doar o sangue, de doar vida, de comprometimento com o próximo, de oferecer uma oportunidade de vida para o próximo, que naquele momento ele não está tendo. E esse próximo, quando eu penso no próximo, eu tenho que pensar que esse próximo, ele é o amor de alguém. Ele é o pai de alguém, ele é a mãe de alguém, ele é o irmão de alguém, ou seja, ele é um familiar de alguém. Esse próximo, para quem eu estou doando sangue, tem todo um bastidor de família que sofre por aquela pessoa, que está torcendo para que alguém possa doar o sangue para aquela pessoa, para que alguém possa doar vida para aquela pessoa. Então, quando a gente pensa em dias específicos e campanhas específicas de doação de sangue, infelizmente ela é necessária porque grande parte da população, na correria da vida diária, nas confusões que nós mesmos nos colocamos no dia a dia, de atropelo, de atrapalho, de grande quantidade de trabalho, estudo, enfim, a gente esquece de parar e pensar, respirar fundo e no que eu posso ajudar esse meu próximo, né? O que esse meu próximo, como que eu posso ajudar ele? Às vezes a gente passa na frente de um hemocentro, de um hemobanco, e a gente só olha aquele símbolo da gotinha do sangue, assim, já vira o rosto, e a gente esquece que atrás disso eu tenho alguém que está precisando muito da minha ajuda, eu tenho alguém que está precisando, né, da minha doação, está precisando da minha empatia, está precisando de parte de mim. Então, quando eu penso em doação de sangue, ele é um gesto solidário, é de doar uma quantidade, é como se você tivesse, como não é, né? Você está doando parte de você para salvar vidas, né? E o que são essas vidas, né? O que é essa doação de sangue? Esse meu sangue vai para quem? Esse sangue que você está doando, ele pode ir para pessoas que já têm algumas doenças graves e precisam fazer esse repor esse aporte sanguíneo. Então, por exemplo, pacientes com transplante precisam de doação, pacientes com procedimentos oncológicos e cirurgias grandes que demandam, né, de transfusão, demandam de sangue. Numa pessoa que estava saudável hoje de manhã, mas por algum motivo, ao ir trabalhar, ela sofreu um acidente grave de carro e fez politraumatismos. E teve choque hipovolêmico, ou seja, no momento do acidente ela perdeu grande quantidade de sangue. Essa pessoa é uma pessoa que de manhã estava bem, à noite ela já não está, e é uma pessoa que vai precisar, né, de reposição, de volume, reposição de sangue propriamente dito. Então vejam, quando eu faço essa doação, eu estou doando, então, além de ser um gesto solidário, eu estou dando oportunidade de vida. Então vejam, esses exemplos são exemplos, por exemplo, câncer, paciente transplantado, paciente que sofreu acidente grave, né? Mas também existem aqueles pacientes que precisam de sangue constantemente. O que é um paciente que precisa de sangue constantemente? Mas, professor Línia, mas existe esse tipo de paciente que precisa, né? Ele tem que ir lá no hemobanco, ele tem que procurar o hematologista sempre? Existe. Por exemplo, existem algumas doenças genéticas que o indivíduo precisa cuidar com relação a isso, ele tem que fazer a reposição, né, das suas hemácias constantemente. Por exemplo, pessoas com doença falciforme, pessoas com talassemia, são doenças, né, genéticas que faz com que esse indivíduo tenha aí uma necessidade, né, de fazer a utilização desse sangue, de precisar constantemente desse sangue. Aí a professora Joyce me fez uma segunda pergunta, né? Quais são os requisitos, então, para doação de sangue? Primeira coisa, né? Isso principalmente para as mulheres, né? Por que para as mulheres? Porque geralmente mulher sofre bastante disso, que é ter baixo peso. Então, o que que acontece? Só pode doar sangue quem tem acima de 50 quilos. Esse é o meu primeiro fator limitante. Então, o indivíduo precisa ter acima de 50 quilos. Ah, mas professor William, por que que a pessoa tem que ter acima de 50 quilos? Porque é feito um cálculo médio. A gente acredita, né, que mais ou menos através desse cálculo médio, cada indivíduo tem mais ou menos 5 litros de sangue circulante. Desses 5 litros de sangue circulante, é retirada uma porcentagem, que vai dar mais ou menos 450 ml de sangue para cada um. Gente, então vamos pôr em volume. Pensem que 450 ml, pense num frasco de Coca-Cola de 600 ml, dá um pouquinho a menos. Então vejam que a quantidade em volume é bastante grande. Então por isso que, se eu tenho um indivíduo com 50 quilos, eu tenho esse fator limitante, né? Então eu não posso permitir com que esse indivíduo doe sangue pelo peso. Outro fator limitante, né, é a questão da idade. Então, indivíduos entre 16 e 69 anos podem doar, né, sangue. Então, esses são os principais requisitos, né? E aí, outros fatores, né, que podem impedir, mas daí eu vou deixar para a professora Ana dizer para vocês. Há uma outra questão importante, gente. Toda vez que vocês forem lá doar sangue, lembrem-se que vocês precisam estar bem alimentados. Vejam, vocês vão ser retirado do corpo de vocês 450 ml de sangue. Então, é muito importante que você esteja bem hidratado, bem alimentado. Evite comer comida pesada, né? Ah, eu vou lá tirar 450 ml de sangue, então eu vou comer uma feijoada. Não! Né? Então, se alimente normalmente, uma alimentação equilibrada. Nas 3 horas que antecedem aí a sua doação, né? Ah, professor, eu almocei, depois do almoço eu quero ir doar. Espere 2 horas depois do almoço, aí vai doar. Né? Então, outra questão importante é o indivíduo ter descansado à noite. Então, é importante que você tenha dormido, né? Ter tido uma noite agradável de sono de pelo menos 6 horas. Né? Então, são questões importantes que precisam ser... ter essa atenção, né, na hora de doar. Não é simplesmente acordar de manhã, vi um sol radiante, vou doar sangue hoje. Não, é importante você ver quais são os requisitos básicos para você ir lá doar um pouquinho de você e salvar vidas.
Eu estava aqui escutando o professor Willian falou, e ele falou desses impedimentos, né, algumas questões, e eu até já queria fazer esse gancho com a professora Ana, para falar para a gente, então, prof, o que são esses impedimentos que o professor William estava falando, o que a gente pode dizer de impedimentos temporários, e se existem também impedimentos definitivos, né, para essa questão da doação de sangue.
Muito bem. Então, o que a gente consegue tirar de principal daquilo que o professor William estava falando? Para você ir doar sangue, o volume que eles retiram, que é cerca de 450 ml, você precisa estar bem, certo? Esse é o requisito geral, você precisa estar bem. Então, como o professor William falou, bem alimentado, ter dormido bem, estar descansado. E, então, nesse sentido, nós temos alguns impedimentos que são ditos temporários. Ditos temporários porque depois de um certo período, você está apto novamente a doar sangue normalmente, se você quiser. Então, por exemplo, se você tem sinais de alguma doença infecciosa ou inflamatória, sinais tipo de gripe ou de um resfriado, se você tem febre, se você teve um desses sintomas ou passou realmente por uma gripe forte ou um resfriado, depois que você se curou, depois que passou toda a sintomatologia, você tem que esperar 7 dias para daí você estar apto novamente para doar sangue. Então, esse é um dos impedimentos temporários. As pacientes, daí, nesse caso, gestantes, puérperas e lactantes, também tem impedimento temporário. Então, durante o período gestacional, por exemplo, não pode doar sangue. Tá? Independente de qual é ali a sua idade gestacional. Está em período gestacional, não pode doar sangue. E se a pessoa está, por exemplo, amamentando, tem que contar 12 meses depois do parto. Então, mesmo que ela continue amamentando, se já passaram os 12 meses depois do parto, ela já pode voltar, então, a doar sangue normalmente. E no caso das puérperas, tem uma diferença dependendo do tipo de parto. Se foi um parto normal, ela está apta a doar sangue 90 dias depois do parto. E se for, na verdade, uma paciente que passou por uma cesariana, né, que é o procedimento cirúrgico, então esse prazo é estendido para 180 dias. Já fazendo gancho com a questão das cirurgias, tem uma série de cirurgias que também causam impedimento temporário. Por quê? Você passou por um procedimento cirúrgico, né? Então, é um trauma para o seu organismo, é um trauma para o seu corpo. E você precisa, então, se recuperar. Nesse momento, é aquilo que a gente falou, você não está bem. Né? Então, você precisa estar bem, você precisa estar 100% para você poder, então, fazer a sua doação de sangue com segurança. Então, se a pessoa fez remoção das amígdalas, por exemplo, ou passou por uma cirurgia de apendicite, vai ter que esperar 3 meses para poder voltar a estar apto a doar sangue, certo? Isso tudo é pensado dessa forma para quê? Para dar segurança tanto para o doador, né, porque ele vai ter essa retirada desse volume expressivo de sangue do seu corpo, então é para a segurança do doador e também, em muitos casos, para a segurança do próprio sangue que vai ser doado. Porque nós temos que pensar também que as pessoas que passaram por procedimento cirúrgico, em geral, o que precisa fazer logo em seguida? Tomar uma série de medicamentos, né? Então, a pessoa vai estar tomando analgésicos, anti-inflamatórios, muitas vezes antibióticos, e tudo isso fica circulando. Então, para a segurança do processo de doação, tanto para quem doa quanto para quem recebe, é importante, então, ter essa atenção. Algumas outras características. Transfusão de sangue, por exemplo. Então, você quer retribuir o gesto. Você precisou de sangue, passou por um processo de transfusão, recebeu sangue de alguém e quer retribuir, quer doar. Tem que esperar 12 meses para fazer a doação novamente. Outros procedimentos mais comuns, por exemplo, realização de tatuagem e colocação de piercings, né? Perfuração com piercing. Também tem a recomendação que se aguarde um período de 12 meses para poder estar apto a fazer doação. E falando dessa nossa época aqui, né, em que estamos todos loucos aguardando o quê? A vacina, né, contra a Covid. Então, vacinação também é um impedimento temporário. Dependendo da vacina, tem um período de impedimento temporário para fazer a doação. Então, depende se você tomou vacina para febre amarela, sarampo, né, ou seja lá o que for. Cada uma delas tem um período de impedimento que tem que ser obedecido. No caso agora dessa fase que estamos vivendo, nós temos a questão da vacina da gripe, que está ainda em campanha. Por favor, pessoas que não foram tomar, tomem a vacina da gripe, é muito importante, porque agora foi aberta, né, foi ampliada a vacinação para todas as pessoas, todos os grupos. Então, aproveite que ainda estamos com vacinação baixa de gripe, pouca procura. Então, se tomou a vacina da gripe, se você foi lá e fez a sua parte e tomou a vacina da gripe, tem que esperar 48 horas, pelo menos, para poder estar apto a fazer a doação de sangue. E se você já chegou para você a sua vez da tão sonhada vacina contra a Covid, se você já conseguiu ser vacinado, então depende de qual foi a vacina que você tomou. No caso da Coronavac, tem que esperar após cada uma das doses, porque são duas doses, tomou a primeira dose, mas eu quero muito doar sangue, tem que esperar pelo menos 48 horas para poder fazer uma doação. E no caso da vacina da AstraZeneca, tem que esperar pelo menos 7 dias de intervalo para poder estar apto novamente a fazer doação de sangue, tá? Algumas outras características, né, que tem que ser levadas em consideração. Se você se expôs a risco, então, novamente frisando, o procedimento de doação de sangue, todos esses requisitos, eles visam tanto a segurança de quem doa como de quem recebe. Para a gente garantir a segurança de quem recebe, é importante que a pessoa seja plenamente sincera, né, e tenha plena consciência daquilo que ela está fazendo na sua vida. Então, se você se expôs a risco, principalmente de contrair doenças sexualmente transmissíveis ou doenças que são transmitidas diretamente pelo sangue, então tem que esperar 12 meses depois da suposta exposição para que você possa estar apto a ir lá fazer a doação de sangue, ok? E a Ori tinha perguntado também se tinha algum impedimento definitivo. Infelizmente, tem alguns impedimentos que são considerados impedimentos definitivos. Por exemplo, se a pessoa teve um quadro de hepatite depois dos 11 anos de idade. Mas da onde que tiraram isso? Por que 11 anos de idade? Então, os estudos epidemiológicos já determinam que se a pessoa teve hepatite antes dos 11 anos, é quase 100% de chance dela ter tido hepatite do tipo A. E a hepatite A não deixa partícula viral circulante, diferente das outras hepatites. Então, se você teve um quadro de hepatite, mas foi antes dos 11 anos, existe essa segurança. Se foi após os 11 anos, isso já é um impedimento definitivo, porque provavelmente você teve uma hepatite do tipo B ou C. Outras doenças que impedem doação são doença de Chagas, malária e HIV. Então, esses são os principais impedimentos para uma pessoa fazer doação de sangue.
Professora, eu queria aproveitar que a gente teve a pergunta da nossa queridíssima Charline, maravilhosa, que sempre está aqui, não perde um. E dentro desses impedimentos que você está falando, ela perguntou da bariátrica, né? Quem fez bariátrica? A bariátrica se enquadraria naquela dos impedimentos temporários por ser uma cirurgia, ou ela pode se enquadrar no impedimento definitivo?
Então, daí isso tem que ser verificado diretamente com o seu médico que te acompanha, porque entra naquela questão, naquele quesito que nós comentamos, a pessoa precisa estar 100% bem. O que acontece, às vezes, com alguns pacientes que fazem cirurgia bariátrica é que após a cirurgia, eles acabam sofrendo com deficiências de alguns nutrientes, de alguns minerais, e isso pode interferir no momento da doação, pode ser um risco para ele, se ele não estiver 100%, ou se ele tiver com quadro de anemia. Então, se ele tiver com o acompanhamento dele, joia, 100%, e ele não está anêmico, não está com deficiência, não está com nenhuma carência, em tese, ele não tem impedimento para fazer doação de sangue.
E uma dúvida, professores, existe um intervalo de tempo entre uma doação de sangue e outra? Como que funciona isso?
Existe sim, professora Joyce. E antes de eu falar do intervalo de tempo entre as doações, eu quero deixar aqui, né, registrado para todos que estão nos ouvindo, uma questão importante que a professora Ana colocou, é que assim, gente, professora, eu tive um comportamento de risco, mas eu vou lá doar bem, mesmo assim, né, não vai dar em nada. Na verdade, dá, né, porque o que acontece? Você desperdiça tempo e dinheiro dos bancos, né? Por que tempo e dinheiro dos bancos? Porque, assim, tem todo um critério quando você chega para doar, então você faz a primeira triagem, aí vão ver teu nível de hemoglobina, de repente você não passa porque você já está com anemia ali, você já cai fora na primeira triagem, depois você vai para a entrevista com o profissional de saúde, aí lá com a entrevista com o profissional de saúde você mentiu, né? Que você teve... Não, você omitiu, na verdade, que você fez cirurgia recente, você omitiu que você teve comportamento de risco, por exemplo, eu tive um comportamento sexual com múltiplos parceiros, né? Então, professor Ilha, mas hoje os exames conseguem triar, sim, ainda bem, né? Grande parte dos problemas que a gente tem de transmissão hoje via hematológica no banco de sangue, isso caiu muito, graças ao avançar científico e às técnicas que a gente usa. Só que tudo isso, gente, é caro. Pense em exames de ponta, porque o banco de sangue precisa disso. Então, a gente tem exames de ponta de triagem para ter certeza que esse sangue que está sendo infundido na outra pessoa, ele é um sangue 100% limpo. E ainda assim, existe uma pequena porcentagem de risco de passar por alguma janela. Mas esses exames, eles são caros. Então, quando o indivíduo mente ou omite na triagem que ele teve algum comportamento de risco, quando a gente faz toda essa bateria de exame lá no controle de qualidade do banco, a gente consegue identificar que realmente aquele indivíduo comeu muito antes de doar, então o soro ficou lipêmico, ou ele fez ingesta de álcool, ou esse indivíduo teve comportamento de risco porque foi identificado alguma infecção sexual, e assim sucessivamente. Aí o que a gente tem que fazer com essa bolsa de sangue que iria salvar uma vida? É uma bolsa que vai para descarte. Olha que situação. Além de eu gastar com monte de exame caro e eu ainda tenho que jogar o sangue fora, né? Eu ainda tenho que desprezar esse sangue, essa bolsa vai para descarte. Então é muito importante que as pessoas tenham essa consciência. Ah, eu quero ajudar o próximo, eu quero me doar para o próximo, mas pense se você está apto ou não. Lembre desses fatores que a professora Ana explicou, né? Será que eu me enquadro em algum deles? Porque a gente tem todo um bastidor, pense numa grande indústria por trás que vai trabalhar com o processamento desse sangue depois. Não é só transferir o seu sangue para dentro da bolsa coletora, que depois essa bolsa já vai para outra pessoa. A gente tem todo um bastidor, literalmente é como se fosse uma fábrica, que vai processar esse sangue depois, né? Então vai separar eritrócitos, plaquetas, hemácias, plasmas, enfim. Vai fazer essa separação de tudo. Então eu preciso levar isso em consideração, preciso ter essa consciência. Mas, voltando aqui para a pergunta que a Joy me fez, qual o intervalo entre doação de sangue? Então, os homens, eles podem doar sangue a cada 2 meses. Então, se o homem pode doar sangue a cada 2 meses, então, 4 vezes ao ano. Diferente da mulher, a mulher não pode doar a cada 2 meses. Então, a mulher pode doar somente a cada 3 meses, sendo no máximo, então, aí, 3 doações anuais, não pode passar disso, certo? Então tem esse limite. Professor Linha, mas por que que mulher só pode doar 3 e homem pode doar 4? Simples, meninas, né? Vocês têm todo o comprometimento aí do ciclo menstrual e, dependendo da mulher, algumas têm um fluxo maior, outras menor, e assim entra em vários outros critérios, que não é essa a nossa questão aqui agora, por isso que daí homem 4 vezes ao ano, mulher 3 vezes ao ano. Outra questão importante, essa eu sempre gosto de contar para os meus alunos, para quando eu estou em aula falando isso, porque foi uma experiência que eu vivi e que eu, como profissional de saúde, não dava a devida atenção. Então, depois que você doa o seu sangue, você vai ganhar um lanchezinho, você come um lanchezinho lá, beleza, e tem vários cuidados que você tem que ter após a doação. E tá escrito lá, evitar esforço físico exagerado por pelo menos 12 horas. Gente, pare para pensar comigo. Você acabou de doar 450 ml de sangue. O que que tem dentro do teu sangue? Os eritrócitos, ou seja, as hemácias que vão transportar o seu oxigênio. Então, veja, você não tem mais a quantidade total de hemácias que vão carregar o seu oxigênio para sua musculatura, enfim, para suas atividades. Por isso que você não pode fazer exercício. Sorinha, o que você quer dizer com isso? Uma fatalidade que aconteceu comigo. Eu fui, fiz a doação, tomei um lanchinho, aí peguei o carro e me direcionei para um shopping aqui de Curitiba. Chegando lá nesse shopping, eu queria ir para a praça de alimentação, porque só o lanchinho não tinha abastecido, né? Tinha dado aquela, eu precisava comer. Aí, gente, cheguei no shopping, todas as escadas rolantes estavam desligadas. Todas. Estavam em manutenção, todas. E, se eu não me engano, acho que é 4 pisos até chegar à escada rolante. Eu nem lembrei que eu tinha doado sangue. Eu simplesmente falei, vou de escada. E aí, naquela ânsia de chegar, né, lá em cima rápido, eu fui no piquezinho, assim, ó, tiquiriquiriquim, primeiro lance, segundo lance, terceiro lance, quarto lance, gente, eu nem cheguei a ver a praça de alimentação do shopping. Eu só lembrei que eu acordei lá na sala de emergência do shopping sendo atendido, porque eu pacotei, eu desmaiei. Porque eu simplesmente esqueci que eu tinha acabado de doar 450 ml de sangue e fui fazer um exercício físico exagerado e passei vergonha, né? Subi lá as escadarias correndo e passei mal. Isso acontece com quem fuma, né? É bem comum as enfermeiras que cuidam lá dos pacientes no banco após a doação falarem, professora, a gente fala para eles, olha, não pode fumar. É a mesma coisa que falar assim, acenda o cigarro ali fora, ser, né? Vai lá, fuma. Então o pessoal sai do banco, acende o cigarro, dá 2 baforadas e ploft, cai na frente do banco de sangue, se espatela no chão. Por quê? Lembre-se, você doou 450 ml de sangue e as hemácias são fundamentais para carrear tanto oxigênio quanto dióxido de carbono para fora do seu corpo. Então, por isso que tem essas indicações importantes que você não pode fazer. E lembre-se que você tem que se hidratar bastante para dentro de 24 horas seu corpo repor esse volume que você perdeu.
Eu queria dizer que você deve ter passado mal, porque você subiu correndo pensando naquele hambúrguer que você estava querendo comer, cheio de bacon, cheio de gordura, certeza, porque você, assim, vou comer porque estou merecendo. Então, passou mal e ficou sem hambúrguer, viu? Aprendeu, viu? Para você aprender.
Aprendi, isso mesmo.
Eu sei que a gente está caminhando já para o final, mas assim, ó, foi tanta coisa legal, tanta informação que vocês trouxeram para a gente. E eu queria fazer a última pergunta. Então, assim, se a gente não é doador, né? Tá, gente, vamos confessar. Aqui o Diversos é tipo um confessionário. Não sou doadora de sangue. Tô aqui metida, aprendendo, e eu vou começar a doar sangue. Agora, ó, tá registrado. Vamos fazer,
gente,
viu?
A gente vai fazer um Diversos lá no banco de sangue e a gente vai fazer um making off da sororiana.
Então,
doando
não pode
sangue.
Tirar, não pode rir se eu passar mal tirando sangue, eu tenho pavor de sangue, mas vamos lá. Se a gente se convenceu, vocês conseguiram convencer, muito bacana. O que a gente faz? Aonde a gente vai, professora Ana? Como é que eu faço para eu doar meu sangue? Pensando, né, que tem aquelas questões do que nem eu sou O positivo, então tem a questão do doador universal, tem o receptor universal, enfim, aquelas coisas que a gente aprende. Na biologia, e quando a gente estuda, não é meu forte, né? Não lembro mais. Mas eu sei que como é que eu posso doar meu sangue, então, já que se eu quero doar meu sangue.
Muito bem. Então, você tem que procurar na sua cidade uma fundação de hematologia e hemoterapia ou um hemobanco, depende da região, vai ter uma nomenclatura ligeiramente diferente, mas com certeza você vai localizar, principalmente se você mora numa capital. Então, todas as capitais do nosso país têm pelo menos um local de doação de sangue, tá? No caso do Sudeste, por exemplo, se tem alguém nos ouvindo aí que é do Sudeste, além das capitais, em algumas cidades do interior paulista também tem banco de sangue, tá, para fazer doação. Algumas outras regiões, daí é só realmente na capital que você tem o principal local para doação de sangue. Mas busque, às vezes, em hospital na tua localidade que faz essa recepção, essa triagem. Então, é importante você buscar no seu município onde você reside e se informar como que você pode fazer para doar. Certo? É o melhor lugar para você se informar é uma unidade hospitalar, principalmente uma unidade que atenda o SUS, que daí você consegue obter essa informação se você está num município menor, não está diretamente numa capital, ok? Então você vai até lá, eu aqui vou fazer uma confissão também, tá? Como eu sou uma pessoa assim, olhando aqui pelo vídeo, pode ser que vocês não tenham percebido, mas eu sou uma pessoa de 1,5 m. Então, durante muito tempo na minha vida, eu estava num dos primeiros impedimentos que o William falou. Eu não tinha 50 quilos para poder fazer a doação, né? Então, agora como eu já peguei uma idade, já dei uma encorpada, quem sabe pode ser que eu vá lá e esteja dentro dos requisitos para fazer doação. Daí eu participo desse Diversos aí com making off tudo.
Professora Ariana, tem uma dúvida aqui de uma colega que a gente estava até comentando antes de a gente entrar no ar. A Nadine perguntou por que o paciente que teve COVID, né, não pôde doar. Né? Então, por que ela não pôde doar? Então, assim, Nadine, hoje a literatura preconiza, né, no caso do COVID, a doação somente após 30 dias que o paciente teve o COVID. Né? Então, ele não pode ter mais nenhum sinal e sintoma da doença, o indivíduo tem que estar bem. Então, para ele estar bem, né, ele apto, 30 dias depois que ele teve, então, a doença. Então, por isso que não deixaram aí você fazer essa doação, né? Então, inclusive, alguns bancos, né, têm campanhas, né, de doação de plasma, né? Então, a Unicamp, né, estava com essa campanha, né, para doação de plasma, principalmente dos pacientes aí que tiveram COVID, na tentativa de ajudar outras pessoas, outros pacientes doentes, mas também seguindo esse critério, né, 30 dias após o indivíduo ter tido, então, o COVID, certo? A própria Nadine colocou aqui, que luxo não ter 50 quilos, é um luxo mesmo. Eu não sei
É
com
para
quantos anos eu
poucos.
passei disso.
Não, não é um luxo, é falta de estatura.
Gente,
Ai, gente.
já estamos caminhando para o final do nosso Diversos, né? Tão rápido, né? Dentro de um assunto tão interessante. Então, a gente gostaria de agradecer a participação de todos vocês, o Afonso, Jane, a Nadine com as perguntas, a Jane, que fala ali do professor William, um grande biólogo, né? Participou de um congresso, e luxo é ter genética perfeita que não tem facilidade de engordar. Eu também acho, Jane, isso sim é um luxo. Sentar, comer um hambúrguer, comer uma pizza, né? Enfim, a gente tem que ficar regulando ali.
Depois de
Depois de
doar, não
doar.
esquece que
Sem
depois de
subir
doar doação.
quatro andares de escada.
É.
Vai de elevador buscar teu hambúrguer da próxima vez, William, por favor. Pede
Mariana, no dia que a gente for lá
o iFood. Então a gente.
doar, eu levo você lá no Outback, gente, a professora não pode fazer propaganda do negócio, mas agora eu já falei, eu levo você
Isso!
depois, eu
Ah,
levo.
então vamos. Então tá combinado. A gente vai fazer, hein? Vai ter isso.
Então, beleza.
Eu acho que a Joy travou. Travou? Não.
Não.
Tá sem som.
Tá sem som.
É um clássico da quarentena. Você tá sem som.
Você tá sem
Oi, estão me ouvindo?
Agora
Agora
sim.
estamos.
Sim.
Ah, são coisas que acontecem, né? A gente tá em home office, trava, para, a gente para com cara feia, com cara bonita, às vezes, enfim, acontece. Mas a gente agradece. Ih,
Agora
tá
ela
toda
travou
travada.
sorrindo.
Agora ela travou
Ela
sorrindo, tá
travou
linda.
É, agora travou sorrindo. Gente, então vamos encerrar o programa. Eu vou atravessar a Joy aqui, já que ela travou. Deve, a internet está picoteando. Então, agradecer a todos vocês que participaram. Agradecer, dar uma boa noite para o professor William. Professor William, muito obrigado pelas informações que você trouxe. Né? Eu estou tomando também a conta aqui, Joy. E agradecer
Ótimo, isso mesmo.
a
Vai,
professora
segue lá.
Ana. E você também, Joy. Se despede aí, dá um tchau pro
Clara,
pessoal.
obrigada por mais esse Diversos, um assunto tão interessante. Obrigada pela participação de todos. Cuidem-se, continue aí se cuidando. Quem já se vacinou, ótimo, continue se cuidando também, cuidando do próximo, né? E até o nosso próximo Diversos.
Diversos da Pós.